Bom dia, caros ouvintes. Eu sou Carlos Alberto Bornoso, enterro de Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, eu quero conversar com você, mas antes disso, eu peço ao Senhor, a quem eu sirvo, que abra o teu entendimento e teu coração para ouvir essas breves palavras. Talvez você esteja pensando já em desligar o seu rádio, mudar de estação, mas antes disso, pense numa coisa. Não é sem propósito, não é por acaso, não é sem sentido que você agora, num domingo de manhã, ouve uma rádio. Vamos descobrir esse propósito juntos. Você já pensou que a sua existência não é um mero fruto do acaso, que você não está aqui de repente só porque aconteceu? Existe um destino para você. Existe uma causa de você estar aqui. Tudo isso é um plano de Deus. Mas talvez você nem creia que Deus existe. Vamos fazer assim. Eu não vou ficar citando passagens da Bíblia, porque talvez você nem creia nela, mas vou pedir um exercício mental da sua parte. Olha para o céu, olha para a rua, pensa um pouco. Você acha mesmo que tudo isso aqui está por acaso? Que isso não faz sentido? Você acha mesmo que o sorriso de uma criança, o abraço da pessoa amada, aquelas sensações gostosas que a gente sente, são ao acaso que não fazem sentido? Olha, se você conseguir pensar sobre isso, raciocinar esse respeito, e ainda assim não se convencer que Deus existe, não sou eu que vou te convencer. Mas a palavra de Deus, na qual eu creio muito, faz uma citação das pessoas que dizem que não existe Deus. A gente pode ler lá num dos Salmos, o Salmo 14, versículo 12, que diz o seguinte: disse um tolo no seu coração, não há Deus. Ora, eu acho que você não é um tolo e você sabe que Deus existe. Mas saber que Deus existe, só isso, não é grande coisa e não vai te ajudar muito. Afinal de contas, você deve lembrar que gente como Hitler, Napoleão e outros tantos também acreditavam que Deus existe. Na Bíblia, na qual eu creio, também fala que até os demônios creem que Deus existe e temem. Então você tem que conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Qual a diferença que isso pode fazer para você? Você já pensou que todas essas coisas têm um sentido? Que a sua vida tem que fazer sentido? Que as coisas pelas quais você passou, se alegrou, sofreu, viveu, têm que ter um propósito? Essa é a boa novidade. Elas têm propósito. E aquilo que você pode concluir por você mesmo, pensando é, de fato, há Deus, também está lá na Bíblia, dizendo que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, está lá no Salmo 19, 1. Você pode dar uma olhada e conferir depois, mas vamos em frente. Quando Deus criou tudo, Ele criou você, Ele criou isso com um propósito. Lá no começo da criação, Deus, por seu amor, fez os seus planos, montou tudo como queria, e disse: vou fazer o homem como o ser superior dentro da criação. E deu para nós a sua semelhança. Isso não quer dizer que Deus tem dois braços, duas pernas e que está coçando a cabeça quando olha para ti e para mim. Não é isso. A grande semelhança que a gente tem com Deus é uma coisinha maravilhosa chamada livre-arbítrio. Você já pensou nisso? Todos os animais, eles tomam, eventualmente, algumas decisões, mas não por livre-arbítrio. Você já viu algum urso gordo querendo fazer regime porque isso fazia mal para a saúde dele? Eu acho que não. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Os animais não têm, eles são instintivos. Mesmo aqueles animais mais inteligentes, eles acabam agindo por instinto. Você já viu falar de um golfinho que resolveu ter poucos filhos porque o peixe estava escasso? Isso também não existe. Aquelas pessoas que estudam o ser humano, e os animais, a natureza, chamaram nossa espécie de Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Nós não só sabemos, como nós sabemos que sabemos, e aí decidimos. E essa é a grande semelhança com Deus, esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele nos permite fazer aquilo que o nosso coração deseja. O probleminha é que a gente eventualmente acaba decidindo fazer coisas erradas, que a Bíblia chama de pecados. E esses pecados nos separam de Deus. Aquilo que as pessoas comumente chamam de ir para o inferno. Aí agora, meu caro ouvinte, você deve estar pensando assim: esse Deus que ele está falando deve ser um cara muito mau, porque ele me faz com tal do livre-arbítrio, e aí eu peco e vou para o inferno. Boas notícias, não é assim. Deus é tão bom, que ele te faz semelhante a ele, com livre-arbítrio. E ainda que você peque e se afaste dele, ele te oferece o perdão. Como é que é? É isso mesmo, ele te oferece o perdão, ele quer te fazer perfeito igual a ele. Ele te permite os erros, mas te oferece o perdão. E agora eu posso falar um pouquinho mais sobre aquela historinha toda que o ouvinte já deve ter ouvido, que Deus se fez homem, veio à terra, ensinou os seus caminhos, se entregou à morte, ressuscitou e está com o Pai. O que Jesus fez, meu caro, foi vir até aqui para nos ensinar muitas coisas valiosas. Só que mais do que isso, como Jesus é o próprio Filho de Deus e é o próprio Deus, ele é muito fiel. A palavra que ele lança, ele não muda. Ele cumpre. Se ele mesmo disse que o pecado faz separação de Deus e que o pecado leva à morte, como ele poderia mudar as coisas? Revogando a sua lei? Ora, ele não seria Deus, ele seria um homem, ele seria falível, ele não seria confiável. Como é que ele resolveu isso? Cumprindo. Ele disse, é isso aí, esses pecados fazem separação de Deus e levam à morte. Mas eu vou tomar essa morte sobre mim. É mais ou menos o seguinte, imagina que uma pessoa, um guarda de trânsito, pega um carro em alta velocidade e diz, eu tenho que multar esse cara porque ele está errado, ele está contra a lei, ele põe em risco a vida dele e da família. Ele vai lá e vai multar o cara, e quando ele olha, percebe que é um grande amigo seu. Como um bom trabalhador, como um bom policial, ele aplica a multa. Como amigo, ele pega a multa e vai lá e paga. Foi isso que Jesus fez. Ele é um Deus fiel. Ele disse, não, esses pecados têm que ser pagos, mas eu mesmo pago. Ele veio à terra e ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. E essa é a boa nova que pode te aproximar de Deus. Tudo o que você precisa fazer para se aproximar de Deus é aceitar isso como verdade. Jesus Cristo já pagou o preço, você não precisa pagá-lo de novo. Você precisa aceitar isso, entregar a Deus os seus pecados, se arrepender, confessá-los, e aí você pode estar com Deus. E aí você pode estar diante de Deus, na sua presença, conhecendo, amando, adorando, e aí é a melhor parte. Um dia essa criação que a gente conhece, que está decaída, que tem problemas, vai acabar. Um dia Jesus Cristo vai voltar e cumprir os seus planos definitivamente, estabelecer seu reino. E aí você vai poder estar com Ele nesse reino eterno de bondade, de perfeição, onde as coisas são melhores do que os seus melhores sonhos. Sabe aquele dia que você pensou em coisas boas, em coisas maravilhosas, olhou para a vida e disse, poxa, isso não é tão certo, não há justiça, o bem é meio torto, as coisas não são tão boas, e você imaginou um mundo perfeito e ideal? Pois eu te digo, esquece, o que Deus tem para ti é melhor do que isso. Não perde essa oportunidade. É como se Jesus tivesse assinado um cheque em branco e te entregue. Você não pode deixar de descontá-lo. Esse cheque em branco, ele pode ser preenchido com a vida eterna. Não com coisas ruins, mas com a vida eterna. E com mais e mais coisas boas. Se você não descontar esse cheque, ninguém vai fazer por você. Se você não estiver na eternidade comigo e com o Senhor, ninguém vai pegar o teu lugar. Então não perde essa oportunidade. O teu trabalho, o teu fardo, o peso que tens que carregar para andar com Jesus é muito leve. Tem gente que me fala assim, ah, mas é muito difícil essa história de ser cristão. É muito peso, é muita carga, é muito trabalho. Olha, eu acho que difícil é você saber que existe um céu, um paraíso, algo maravilhoso e estar morando no inferno, naquela capetada braba de mau humor. Isso é que deve ser difícil. Andar com Jesus é fácil. Ele te dá o Espírito Santo dele para morar no teu coração, para te ensinar o certo e o errado e o seu caminho. Ele te dá a Bíblia, onde você pode ler sobre a vontade de Deus, as verdades de Deus e o seu caminho. Ele te dá pessoas, irmãos de fé, para ser um suporte aqui na terra, para te ajudar nesse caminho. Aí o ouvinte pode estar pensando assim, ah, mas eu já tentei ler a Bíblia, aquele negócio é tão difícil, eu não entendo nada do que eles falam. Tenho mais uma boa notícia. Eu também, quando era criança, comecei a ler a Bíblia, não entendia quase nada. Uma vez que eu li uma palavra escrita assim, aleivosamente, eu fui para o dicionário. O que é isso? É traiçoeiramente. E a boa notícia é que já existem pelo menos duas traduções na língua portuguesa. É a linguagem que a gente usa, linguagem fácil. Uma é a Nova Versão Internacional, outra é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Isso você encontra em qualquer livraria evangélica, e até na Paulo, lá no centro, também está vendendo. Você pode ler com facilidade de entender. Vou te dar um exemplo. Tem um texto muito bom que o Senhor Jesus disse, que eu gosto muito, que naquela Bíblia clássica, que você já deve ter lido, diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Nessas Bíblias com linguagem mais acessível, diz o seguinte, peça e será dado, bata e a porta será aberta. Ficou fácil, né? Agora você pode ler a Bíblia e compreender. Então, resumidamente, Jesus pagou pelos seus pecados, o preço está pago. Você só precisa fazer é aceitar isso, falar com Ele, se entregar a Ele e buscar andar no caminho dEle. Isso não é tão difícil. Aí você pode dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Procura uma igreja, eu tenho certeza que você vai encontrar um discípulo de Jesus muito alegre em te dar uma Bíblia de presente. Só que pega uma daquelas partes que eu te falei, uma daquelas traduções simples, e você vai poder aprender, e aprender com facilidade. Aí você vai me dizer assim, ah, mas eu conheço umas igrejas aí que fazem umas coisas muito esquisitas. É verdade, eu também conheço. Mas isso também não é difícil de saber como é o certo e como é o errado. Jesus falou o seguinte, olha, pelos frutos você conhece a árvore. Você já viu uma macieira da abóbora? Não viu, nem eu. Do mesmo modo, se você chegar no meio do mato, estiver com fome, encontrar uma árvore estranha que você nunca viu, mas perceber naquela árvore um monte de plantinhos, um monte de frutinhos, iguaizinhos ao kiwi que você compra no mercado, você sabe que é um pé de kiwi. Assim é com as igrejas. Quem mente é mentiroso, quem rouba é ladrão, quem trai é adúltero, quem vive praticando essas coisas não é de Jesus. Você não vai ter dificuldade em procurar uma igreja onde se cumpre a palavra de Deus. Você tem bom senso, você tem um conhecimento da palavra dele que vai ter pela Bíblia, e você pode avaliar por si mesmo. Eu não estou dizendo que discípulo do Senhor não peca. Todos nós temos falhas e temos quedas. A diferença é se o pecado reina ou se Jesus reina. Assim agora você sabe que tem acesso livre e direto a Jesus, que a vontade dele é fácil de conhecer pela sua palavra, que tem pessoas dispostas a te ajudar e que você já sabe como se livrar daqueles que querem te passar a perna e te usar. Não ficou fácil agora? Então, pensa uma coisa, nesse domingo, de sol bonito, você sabe quanto tempo de vida você tem ainda? Eu não sei, eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Uma coisa eu sei, eu tenho a vida eterna. Eu vou passar a eternidade com Jesus. Eu vou passar a eternidade no paraíso. E eu sei que você pode estar lá comigo. A decisão é sua. A parte difícil, Jesus já fez. O preço, ele já pagou. Agora vem a parte fácil. Aceitar o caminho dele. Lutar contra o pecado durante alguns poucos anos. Porque a vida do homem não dura séculos, dura no máximo um século. E aí obter, receber aquele grande presente, aquele grande prêmio que o Senhor Jesus tem reservado para ti e para todos os outros que aceitarem o seu chamado. Não perde essa chance. Muita gente já pensou assim, ah, eu vou seguir esse caminho sim, mas não agora, eu quero viver mais a vida. Olha, Jesus disse que ele dá vida e vida em abundância. Se você não conhece ainda como é andar com Jesus, eu te digo, você está perdendo muita coisa. A vida com Jesus é melhor, é mais gostosa, é mais viva e é mais ativa. Você quer aventura? Caminha com Jesus. Dentro de algum pouco tempo você vai saber do que eu estou falando. É uma vida muito, muito boa e vale muito, muito a pena. Se você quiser uma cópia do texto que eu usei para falar hoje, eu te forneço, está bem fácil. Você pode usar a internet e acessar minha página www.geocities.com/malaquias316. Ou você pode pedir por correio eletrônico, é malaquias316@yahoo.com. Se você não usa a internet, alguém que você conhece deve usar, pode pedir que eles te mandem. Essa gravação também vai estar disponível lá em arquivos MP3 a partir de amanhã. Eu vou repetir o endereço, www.geocities.com/malaquias316. Pode procurar uma comunidade que segue Jesus perto da sua casa, pode avaliar se Jesus está lá dentro, buscar o caminho dele com sinceridade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, podem ter dificuldades, você pode estar em dúvida agora se você vai poder confiar, se você vai poder encontrar ou não. O Senhor promete que todo aquele que o busca, todo aquele, ele se dá a encontrar. Eu não vou contar agora porque o tempo é curto, mas existem centenas de histórias de pessoas isoladas que não conheciam o Senhor, mas buscaram o Deus da verdade. E a elas o Senhor se revelou, seja diretamente, seja por um servo seu, por uma carta, por um CD, por alguma atenção que a pessoa receba. Hoje, no teu quarto, no silêncio, com o teu tempo, pede a Deus que venha habitar na tua vida. Entregue teu coração a Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.